quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o professor de psicologia da Universidade Positivo, Gilberto Gertner, que está ao vivo, direto aí do Paraná, com a gente. Professor Gilberto, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. É um grande prazer poder falar com vocês e principalmente sobre um tema tão atual como esse, né?
Verdade. Professor, você está falando direto Curitiba?
Isso, estou aqui em Curitiba, né? Um pouquinho aí de frio aqui também.
Está friozinho hoje também. Aqui está 14 graus, tem que estar gostoso, professor. Tem sol hoje.
Então tá bom. Estamos aí. E, olha só, eu acho que é um tema assim, você já trouxe a questão, né? Mas brincando um pouquinho com aquilo aí que você trouxe, não deixa de ser um detox celular, né? Porque os smartphones, né, são hoje a grande fonte da dependência digital, né? É o objeto aí de maior uso e de maior facilitação para uso contínuo, né? Sem dúvida nenhuma.
Aliás, professor, tem algumas pesquisas que já apontam, né, que a capacidade viciante das ferramentas digitais é parecida com a do cigarro, a do álcool. É verdade isso?
Olha, eu acho que nós estamos aí no momento, né? Nós iniciamos há muito pouco tempo, né? 10, 15 anos, pesquisas, ainda está se fazendo muita pesquisa sobre isso, porque o uso da web está sendo cada vez mais ostensivo, né? E já crianças com pouca idade, com menos de 2 anos, já estão fazendo uso também. À medida que elas vão se tornando maiores um pouquinho, chegando na adolescência, esse uso aumenta muito mais, né? E nós temos incorporado, obviamente, o mundo digital às nossas vidas. Óbvio que nós temos uma série de benefícios, né? Aproximação entre as pessoas, comunicação, aprendizado, facilita a nossa vida e muitas coisas. O que a gente está daí falando e o que essa campanha propõe é uma conscientização em virtude do uso exagerado, do uso desregrado, né? Então, esse uso desregrado, esse uso compulsivo, muitas vezes, ele se assemelha, não é a mesma coisa, mas ele se assemelha a outras dependências, né? Então, aí a gente pode chegar em um lugar muito próximo. E quando a gente fala, por exemplo, de álcool e drogas, a gente está falando de uso, de abuso e depois de dependência, né? E quando a gente fala aqui também na questão do uso, né, ou da compulsividade no uso da internet, ou generalizando, né, da vida aí digital, né, a gente está aí falando também dos transtornos que podem advir do abuso e, eventualmente, da dependência.
Claro, professor Gilberto, eu sei que escreveste, né, um artigo sobre esse assunto, levando em consideração essa campanha também, e disseste que um dos alertas que nós todos deveríamos levar em consideração é a questão de, por exemplo, o comportamento de a última coisa que fazemos antes de dormir é aquela checadinha no celular, e a primeira coisa que a gente faz ao acordar também, né, aquela olhadinha no celular. Eu fiquei até apavorada, porque é exatamente o que eu faço, professor.
Obviamente isso foi uma provocação, né? Porque a gente acaba tendo isso tão próximo, né? Que a gente acaba criando. Aí quando você fala da questão aí da dependência, a gente vai trazendo isso, né? Esse uso para os nossos hábitos diários, né? Então assim, quando a gente está falando de transtorno, né? E de problemas advindos, a gente está falando aí do excesso. E aí eu acho que aqui cabe um pouquinho a questão assim, o uso compulsivo, né, ele vai aparecer e começa a aparecer já daí na infância e na adolescência, e nós temos um problema muito, muito grande, muito maior, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, né? A criança e o adolescente ainda não tem o cérebro totalmente bem formado, e algumas regiões, preferencialmente, elas ainda estão em formação, né? Então, nós podemos ter efeitos no médio e no longo prazo bastante significativos com o uso excessivo, né? E nós, né, adultos, o uso excessivo também, porque quando você não consegue controlar o tempo que você fica, né, utilizando redes sociais, aí, etc., né, você também está se tornando refém de um equipamento que veio para, assim, a tecnologia, ela não é boa nem má, né? Ela tem seus benefícios, sem dúvida nenhuma. Agora também, se o uso for inadequado, ela pode ser ruim, né? Então nós estamos falando aqui do excesso, né? E a campanha vem justamente para trazer uma conscientização de como a gente está fazendo esse uso, né? É, assim, é você que controla o tempo que você passa nas redes as sociais, ou que você passa utilizando o smartphone, ou de forma mais ampla, né, que você está no mundo aí digital, é você que controla, ou você é controlado, demandado por essas mídias, né? Então esse é um ponto que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, como é que isso afeta, como é que isso impacta aí nas nossas vidas, e o que a gente deixa daí de fazer em consequência disso.
Uhum. Professor, tem uma questão que ela é, na verdade, muito atual. Se a gente entrar em rodas de conversas entre as pessoas, as famílias, pessoas normais, qualquer pessoa, a gente vai ouvir muito a conversa do tipo assim: nós adultos, a gente usa muito, sim, está desmedido um pouco a questão das redes sociais, mas a gente já é adulto, a gente sabe se controlar, a gente já passou por questões emocionais, já tem uma, digamos assim, uma psique um pouco mais formada. E quem é jovem, porque os pais sempre acham que os jovens ficam demais, mais do que eles. Então, costumam dizer o seguinte: nossa, o desafio lá em casa é retirar o celular dos jovens, né? Aí eu queria lhe perguntar, tem realmente essa diferença entre as questões de formação psicológica, de comportamento, entre as fases da vida, na juventude, na fase mais adulta, de realmente ter mais controle? Porque tem também uma dicotomia, levando em consideração que, por exemplo, pessoas que hoje têm mais 30 a mais, elas são, algumas já são híbridas, né? Mas algumas ainda são totalmente analógicas. Então elas não têm tanto, digamos assim, uma tendência às questões digitais. Agora, essa gurizada que tem aí até 18, 20 anos de idade, eles já nasceram totalmente híbridos, eles já nasceram digitais. Então eles teriam, em tese, uma tendência muito maior, uma facilidade muito maior. O que a gente deveria levar em consideração? É esse discurso anterior ou outras questões que a gente não está levando em consideração?
Eu acho que aquilo que eu tinha dito anteriormente sobre a formação do cérebro é fundamental, porque hoje você tem uma série de efeitos colaterais pelo uso excessivo. Óbvio que o mundo digital é extremamente atrativo, né, interessante. Os jovens e os adolescentes estão descobrindo o mundo, então eles têm uma tendência daí natural de mergulhar nas redes, buscar informações, buscar coisas novas, mas também ficam daí sujeitos a uma série aí de questões. O que a gente fala é que o uso excessivo, ou seja, a criança precisa ter limites, né? Então quem tem que dar esse limite são os pais. Quantas horas vai daí usar, se uma coisa aí moderada. Porque se ela é excessiva, ela vai afetar, ela vai trazer uma série aí de consequências. Por exemplo, algumas questões que a gente checa para ver se o uso está sendo excessivo, né? A verificação contínua aí do telefone, sem nenhum motivo, para ver se tem alguma coisa lá, né? Se chegou alguma mensagem, tem algo novo. Se a pessoa fica ansiosa ou inquieta só de pensar se ela vai ficar sem o telefone. Algumas coisas como eu preferir passar mais tempo no smartphone do que interagir socialmente, que é uma das questões, né, que ocorre muito. Acordar muitas vezes no meio aí da noite para verificar o smartphone, né? Apresentar muitas vezes redução ou dificuldades a nível acadêmico, né, pode afetar diretamente o rendimento escolar, e se distrair facilmente com e-mails ou outros aplicativos aí, que e-mail hoje é o que se usa menos, né, mas com os aplicativos todos a pessoa está o tempo todo presa nisso e ela não consegue daí sair. Isso pode trazer déficits de atenção, distúrbios de ansiedade e uma série de outras consequências. Então, assim, óbvio que nós temos gerações aí diferentes, as gerações mais novas, elas já estão se desenvolvendo dentro desse mundo aí digital, por isso que eu lhe falei aí no início, né, e para os seus ouvintes, que assim, ainda está se pesquisando muito sobre os efeitos, porque ainda são coisas muito recentes, né? Então, obviamente, nós precisamos de uma adaptação. Não tem volta o mundo digital, né, sem dúvida nenhuma. Agora nós temos que ter cuidado no uso para que a gente não chegue a gerar dependência nos jovens e nos adolescentes, né? O que seria um problema de saúde pública de larga escala. Por exemplo, na Coreia hoje, nas escolas, as crianças chegam e eles, os professores ou quem cuida aí da escola, os responsáveis recolhem os celulares, eles só são devolvidos aí no final das aulas. E lá já tem um programa de saúde pública para tratar de dependência aí digital. E o índice é relativamente alto. Inclusive tem centros de tratamento e centros de internação para dependência digital.
Uau, que coisa, né? São novas patologias. Professor, para a gente encerrar essa campanha, né, que a gente pegou como case aqui para falar de uma situação atual dos brasileiros, ela propõe às pessoas no mundo todo, né, que fiquem 30 dias sem celular. Porém, tem categorias para ninguém entrar em pânico, né? Dá para usar, por exemplo, só deixar de usar só durante o período de escola ou trabalho, só depois de 6 horas da tarde, enfim, depois eu vou passar as categorias. A pergunta que eu quero fazer para ti é tu entendes que realmente essa campanha é útil?
Eu acho que ela é muito legal, principalmente para nível de conscientização, sabe? Porque, assim, a gente não para pensar, a gente só usa, né? Quando a gente dá um pit stop para, reflete sobre como a gente está fazendo uso efetivo das redes, né? Ou do mundo digital, é um bom momento para a gente fazer essa parada. Eu acho que até assim, obviamente, muito pouca gente vai pisar daí no freio completamente, vai parar durante 30 dias. Mas o fato daí de você poder, por exemplo, faço uma sugestão das pessoas poderem organizar os horários para usar as redes digitais. O que acontece aí com isso? Eu saio da compulsividade daí do uso e me programo daí para usar. Então sou eu que estou usando na hora que eu quero usar. Não é a rede que está me invadindo no momento que ela quer. Então, aí a gente já faz uma inversão aí de mão, de você poder fazer consultas regulares, você estabelece daí os horários, mas você sai da compulsividade de estar o tempo todo online, né? Eu acho que isso já é um passo importante. Nós vamos aí desencadear, por exemplo, aqui na universidade agora, uma campanha interna ainda para esse mês de abstinência da digital em uma série aí de momentos durante o período de trabalhos acadêmicos. Então, é justamente para a gente poder pensar, porque assim, se a gente não tiver cuidado, esse uso pode levar a uma dependência em larga escala, né? Porque assim, hoje assim, um número muito grande aí de pessoas usam e a tendência é usar cada vez mais tempo. Esse tempo exagerado e descontrolado, e muitas vezes compulsivo, que pode levar à dependência.
Tá certo. Nossa, que bela colocação. Professor, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Um forte abraço e uma boa semana.
Um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Até mais.
Obrigada.